Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Queridos ouvintes, aqui o investigador Andrei, e hoje nós vamos gravar sobre a Terra do Sol Nascente. Mas, diferente do que você espera, não falaremos ainda sobre yokais, não falaremos ainda sobre lendas urbanas japonesas, nem sobre filmes de terror orientais. Vamos, na verdade, ir para um setor publicitário, né? Vamos falar sobre as propagandas japonesas e os mistérios, né, cara? Obviamente, não tem nada de mensagem subliminar e tal, porque tu tá tua cara, né? E assim, obviamente, vai ser um episódio extremamente bem-humorado, né? Pra fugir um pouco, né? A gente tava gravando só coisas mais sinistronas. Esse episódio vai ser mais pra gente dar uma aliviada, que nos próximos o bicho vai pegar. Então, pra me ajudar, temos aqui nosso queridíssimo professor de história, Rafa Jacaúna.
Olá, ouvintes aí, galera. E aquilo, o Andrei disse que não tem nada de terror aqui, ou mensagem subliminar, eu discordo. Falou de Japão, de propaganda, é tudo terror e tudo subliminar.
E temos aqui ele, nosso queridíssimo correspondente internacional, Lucas Balaminuti.
Eu tenho um recado pros ouvintes, Andrei.
Eita.
Omaoemu Shinderu.
Nani?
Todo mundo respondeu agora.
Ai, Japão, essa terra maravilhosa. E é claro que a gente vai comentar, a gente vai ser bem-humorado e tal. Obviamente, né, vai ter muita bizarrice aqui, mas vamos considerar que o bizarro é pra gente que tá de fora, pra eles, acredito que seja super normal, esse tipo de conteúdo, que não é conteúdo, na verdade, é publicidade. Então bora lá pros recadinhos e vamos destrinchar essas propagandas japonesas que, olha, eu duvido que vocês essa é a ação desse episódio. De recadinhos do Mundo Freak Confidencial em um episódio divertidíssimo. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer as nossas pauteiras, a Pris Guerreiro e a Tati na revisão, que a ideia foi da Pris, inclusive, fazer essa pauta. Gostaria de mandar um grande beijo pra ela. E, é claro, agradecer a todos vocês que nos apoiam e ajudam a manter toda essa estrutura, seja compartilhando, dando RT ou contribuindo financeiramente lá no apoia.se/confidencial. Lembrando que é um crowdfunding, né? Um financiamento coletivo mensal, então você ajuda com um pouquinho todo mês, menos que um cafezinho mensal, prometo pra você, e você já tem acesso a muita coisa bacana dos nossos grupos. Lembrando que as metas são totais, então quanto mais a gente bater, mais coisa legal. Pô, Andrei, demora muito, aconteceu comigo a lançar. Bem, saiba que tem uma meta estendida, aconteceu comigo, que se torna bimestral e independente do Mundo Free Confidencial, ou seja, teria um programa próprio bimestral só pra ele. Seria maneiro se a gente conseguisse bater isso, né? Isso só depende do quê? De você dar R$1 milhão? É claro que não. Se cada um contribuir com até R$4, a gente consegue fazer esse tipo de coisa acontecer. Fazer freakouts em outros estados, muita coisa bacana aí pra ser realizado. E também gostaríamos de agradecer muitíssimo a parceria de sempre da Penumbra Livros, e a galera da Penumbra mandou avisar que Mágica Visual está voltando com tudo. Fomos todos pegos de surpresa, a gente conseguiu esgotar essa edição, então a gente teve que fazer uma reimpressão relâmpago. Então, se você quiser comprar, já tem novamente na loja da Penumbra e nas melhores livrarias. E é claro, pra você que é fã dos combos, que pega aquele descontão, faz o seguinte: entra lá no site da Penumbra, ou até mesmo aqui no mundofreak.com.br, nesse post do link desse episódio, eu vou deixar aí pra vocês o link direto pra página de combo deles, e você pode pegar o Mágica Visual com vários outros livros da Penumbra e rechear aí a sua estante com livros maneiríssimos. Lembrando que o Mágica Visual é ideal para quem tá começando no mundo das machias, como fala a Juliana Ponziloca. E para você que está em dúvida, camisas Mundo Freak. Você não pode mais adquirir elas, então, infelizmente, essa mensagem vai só para os compradores. Você sabia que as camisas estão sendo elaboradas nas forjas dos vulcões mais selvagens que existem? Você sabia que as pessoas envolvidas no processo artífice estão sendo anões e fadas? Você sabia disso? Pois saiba que agora, comecinho do mês, você vai estar recebendo o código de rastreio e a sua camisa vai chegar em muito em breve. Então fica de olho aí na sua caixa de entrada que você vai receber uma mensagem dos nossos trollzinhos de estimação que vão mandar o código bacana para você acompanhar o seu pedido. Lembrando que se você quiser mandar qualquer e-mail pra gente com alguma dúvida, você vai lá no contato@mundofreak.com.br. E último recadinho da noite, o Vinícius lá da Penumbra e também integrante fixo lá do Magicando pediu para avisar que dia 30 agora vai rolar o colóquio lá do Calém, a galera do Foco de Pestilência. Então, se você é do Rio de Janeiro, dia 30 desse mês, e vai ser agora sábado, ele vai estar lá. O evento começa às 9 horas da manhã e vai até às 19 horas, um programaço o dia inteiro. Então, vai lá e inscreva-se em Collegium com dois L's e Collegium com o M no final, .org.br. Links vão estar aí também no post. Tá bom, meus consagrados? Então é isso, bora lá pro episódio e bora fritar com essas propagandas japonesas. Estereótipo do japonês em si, principalmente pra quem observa a nação de um recorte completamente afastado, né? Eu acredito que um erro muito básico de quem gosta muito da cultura japonesa, como por exemplo eu gosto, é que é interessante a gente admitir que nós temos apenas um recorte muito específico. Por exemplo, eu gosto muito de desenhos japoneses, gosto de mangá, gosto desse tipo de expressão cultural deles, o que obviamente faz esse recorte ser algo muito fechado, né? Obviamente não dá pra você colocar tudo que rege ali a cultura socioeconômica japonesa dentro dessa obra, dessa arte, né? E vai ter gente que gosta dos filmes, vai ter gente que gosta dos filmes de terror e por aí vai. E é claro que não dá muito pra gente entender muito bem sem estar vivendo lá. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir. Eu sei que temos ouvintes que estão morando hoje no Japão, são Nisei, Sanseis, Nunseis. Vocês aí... Já começou bem. Então, por favor, deixem aí suas opiniões, que nós somos ignorantes, né? E às vezes, muito dessa cultura vai ser deixada batido porque a gente realmente não entende. Agora, é bizarro pra gente, não é?
É diferente, né? A gente é no máximo otaku e a gente finge que entende, mas não entende nada, né, cara?
Cara, uma das coisas que eu gosto de dar aula quando eu vou falar sobre cultura, né? Aula de história, eu falo basicamente sobre cultura. É que eu tenho muitos alunos, né? Cada vez mais crescentes, que gostam de K-pop, gostam de música japonesa, gostam de muito de anime, né? Isso aí é uma coisa bastante interessante.
Já acabou. Mas K-pop eles... é coreano.
É, sim, eu tô falando que ele gosta muito dessa cultura oriental. Uhum. Oriental, asiático e tal. Por isso que eu falei K-pop e anime. Só botei na mesma coisa. Que eles acham que aquilo ali é o recorte total. Aí eu, quando eu vejo o comportamento, eu sempre falo, cara, o Japão é muito diferente, complicado.
Como assim? As pessoas não correm igual o Naruto na rua, Rafael?
Um aluno já me perguntou isso, se eles, os japoneses correm com o braço pra trás. Aí eu perguntei pra ele ver uma corrida de 100 metros que tivesse japonês. Ele, pô, eu tentei, mas eu não vi nenhum japonês na corrida de 100 metros. Caramba. Falei, é porque... É porque o braço pra trás não dá muita vantagem. Aí ele, mas Naruto corre muito. Aí eu falei, tá bom. Aí continuei aula. Assim, a gente sempre tem um recorte muito superficial. Quando eu converso com o Tupá, com o Lucas aqui, que viveram e vivem, no caso do Lucas, de outro país, eu gosto muito de trocar essa ideia pra perguntar sobre coisas bobas, às vezes, plano de saúde, sobre dia a dia.
Eu queria falar que eu curto bastante cultura japonesa, mas a cultura japonesa que eu curto é aquela cultura de consumo, né? É a cultura de produtos, né? De filme, de mangá, série de TV. Ah, eu escuto às vezes um J-pop ou outro assim. Então, só a partir disso, você só vê a parte mais bizarra, né? Você vê a ponta do iceberg. Você não tem a bagagem cultural pra entender ela, assim. Mas a gente vai fazendo engenharia reversa e vai descobrindo, né? Vai conversando com os amigos otakus, daí vai conversando com os amigos japoneses e assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai achando os vídeos um pouco menos bizarros, né? Não tem como não achar totalmente não bizarro, porque tem uns que olha...
Ô, Lucas, é que nem tem, por exemplo, uma coisa de cultura japonesa que é difícil de entender e tem gente que acha que entende, mesmo sendo japonês, o caixote do Metal Gear, sabe? Por que você entra no caixote do Metal Gear? Gente que debate sobre isso. Por que não perguntou japonês? Deve ser mais alguma coisa relativo à cultura dele, não adianta a gente ficar aqui interpretando de forma séria, como se a gente tivesse profundo conhecimento sobre a cultura. A gente aqui vai comentar sobre as coisas comparando com a nossa cultura, a gente. Sempre de acordo com a visão brasileira aqui das coisas. Eu não sou especialista em Japão nem nada, não. Então, assim, se algum amigo oriental aí ficar ofendido, desculpa.
Bem, uma, por exemplo, das diferenças culturais que já se demonstram aí, nossos pauteiros estão de parabéns por fazer essa pesquisa aí pra gente, é que, por exemplo, na nossa cultura, quando um produto ele é vendido, tem muito dessa coisa do call to action, né? Que é compre já, faça o melhor negócio, venha conhecer nossas lojas, e por aí vai, né? Já no Japão, que tem toda essa coisa mais, como é que eu posso dizer? Ela é mais educadinha, né? Tipo, ah, por favor, é sempre muito, por favor, experimente nosso produto, recomendamos esse bom negócio, convidamos você a conhecer as nossas lojas, e por aí vai, né? Isso já demonstra muito de como é discrepante um pouco essa forma de tratamento, né, cara? E é claro que também um contexto cultural pop lá também vai ser bem diferente, né?
Especialmente nos Estados Unidos, mas também um pouco no Brasil, os comerciais são extremamente descritivos, né? Aqui nos Estados Unidos, tirando as grandes marcas como Coca-Cola, Pepsi, que fazem uns comerciais mais pessoas felizes usando o produto, a maioria dos comerciais que você tem na televisão é, olha, compra esse produto porque ele é melhor, ele dura mais e ele é mais barato. Ela vai te dar as vantagens do produto, né? Ela vai, esse produto é útil pra você que tem que consertar a pia, remendar uma cadeira e consertar a janela. Ele vai te dar a utilidade e as vantagens, né? Muito mais objetivo, mais econômico. Enquanto no Japão é muito menos objetivo, né? É muito mais a ideia é qual é o jeito mais maluco que eu vou conseguir imprimir essa marca na cabeça da pessoa de forma que ela não esqueça isso. E o Japão fazia isso já há muito tempo e só agora, depois dos anos 2000, que Estados Unidos e depois o Brasil começou a adotar essa linha editorial de comerciais, né?
Eu pensei que isso era coisa de propaganda de perfume, sabe? Parece alguém dançando, tem nada a ver acontecendo, você não sabe o que tá acontecendo e tu fica meio confuso. Tipo a propaganda da Tim. Toda vez que passa a propaganda da Tim, eu fico realmente tonto. Uma escola com um cara dançando e vem um dinossauro, é um museu virtual. Eu não sei o que tá acontecendo e realmente eu não sou esperto o suficiente.
É que aqui você tem, por exemplo, você citou essa coisa do perfume, tem até aquele vídeo fantástico do Gaveta, né? Do perfume Ukusuado. Que ele é um bom exemplo disso, né? Ele faz piada justamente com isso, né? Que são imagens pra gente muito solta, mas com certeza o publicitário que tá preparando aquilo ali, o que ele tá fazendo ali, na verdade, é jogando conceitos, né? Porque como é que tu vai vender um perfume se tua TV não emite cheiro? Ainda bem, inclusive, que não emite. Você precisa ali jogar conceitualmente, né? Inclusive, a gente vai ver aqui algumas marcas de café e de lamen que ele vai puxar pra isso, mas realmente, concordando com o que o Lucas tá falando, parece que você tem muito essa coisa, uma competição de chamar bastante atenção, né? Isso vai desde você colocar um CG maluco, desde pagar milhões, provavelmente, pra aparecer um ator hollywoodiano no teu comercial. Eles vão brigando por aí muito mais do que exatamente te oferecendo vantagens, né? Eles querem, não, o que vai mais chamar atenção? Pelo menos é o que parece daqui.
É porque o engravatado dizendo que o aspirador de pó dele vai limpar mais é uma coisa cotidiana, você vai esquecer dele. Mas quando tem uma teta voadora jorrando leite pelo parque, aí você não esquece, cara. É incrível como esses comerciais japoneses, eles imprimem na sua cabeça uma imagem e você vai ficar com aquilo por um bom
sim,
tempo.
Sim, sim, sim. Poxa, mas eu lembro, por exemplo, aqui no Brasil, eu tô bem afastado da questão de comercial porque eu não assisto TV aberta já tem tempos, assim. Nem porque que eu... Ah, ele quer fazer o melhor, né? Nada disso, mas é que realmente meu contexto hoje virou muito mais internet e podcast. É uma realidade minha. Então, eu, por exemplo, eu tô muito por fora do que tá passando na televisão. E eu sempre lembro, desde sempre, assim, de propagandas que marcaram e geralmente, se a gente for lembrar, é como se fosse uma dessas propagandas japonesas, só que com um tom muito mais abaixo, assim, por exemplo, você vai lembrar do caranguejo da cerveja, você vai lembrar do peixe, cachorro, do comercial do carro e por aí vai. E isso eu acho extremamente interessante.
A parada do Brasil é muito mais o jargão. Onde é que eu posso comprar alguma coisa? Posto Ipiranga. E a parada da piada, né? Ela tem que ter um tom de comédia, assim. É uma zorra total, praticamente, em forma de comercial, os comerciais brasileiros clássicos, né? A galera aqui de propaganda que conversa comigo fala pra mim que não adianta você querer inventar muito. Ou você faz aquele comercial clássico, ou você mete um jargão, ou você mete uma piada. Não tem muito por onde, assim. É raro, assim, os comerciais brasileiros de marcas grandes que fogem disso. Comercial comercial clássico seria aquele do carro andando pela cidade com uma musiquinha de violino por trás, assim.
É.
Aí o comercial jargão é as pessoas falando alguma coisa maluca sobre o carro, como repetindo várias vezes, esse carro é bom, esse carro é bom, esse carro é bom. E a piada seria a família se divertindo dentro do carro, aí o filhinho trola o pai com o iPad dele, alguma parada assim.
É, cara, existe muito também essa diferença, né, como você falou. Existe também aquela coisa, como você falou, do jargão, né? Existe aquele cara que a ideia dele é vender, tipo, venda, 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 mas nem sempre essa é a melhor estratégia, né? Porque você tem aquela coisa do... Exatamente, você fazer o branding da marca, você reforçar ali a marca de maneira geral, né? Os comerciais da Coca-Cola não necessariamente estão lá pra vender produto, né? Mas estão lá pra sempre te lembrar, te manter constante, manter dentro do seu... Como é que eu posso dizer?
É o seu estilo de vida, né? Olha, Coca-Cola faz parte dos seus momentos felizes. Lembra que você deu risada no cinema? Você tava tomando uma Coca-Cola. Lembra o Natal? Você tava tomando uma Coca-Cola. Essa parada deles, né?
Se eu for falar de propaganda, a gente não... Eu pelo menos não tenho... O André já tem mais, mas eu não tenho muita bagagem, mas eu acho que falar de propaganda aí depende, né? Se o produto é novo ou se é um produto antigo.
Sim,
quando
sim,
o produto
sim.
é antigo, solidificado no mercado, você vai colocar ele nos seus bons momentos, como vocês estão falando aí da Coca-Cola. Se é um produto novo, você vai apresentar esse produto de uma forma máxima original possível e mais clara possível. Mas vai depender, né? Tem uma propaganda de carro que tem uma sereia. Aí quer mostrar que você é livre, não sei o quê, tá? E... Cara, pra mim é muito sem noção, porque no Rio de Janeiro a sereia rouba o carro do cara. Porra, eu realmente fico tipo, caralho, a sereia no Rio de Janeiro rouba as pessoas.
Caralho, muito bom.
É, mas não sei onde queria pagar. Pra mim passa aqui que tu vai ser assaltado, cuidado.
O Japão ainda tem a parada do exagero, de você pegar uma pessoa que é cabeçuda no comercial japonês, ela vai ser muito cabeçuda. O cara que é ninja, ele vai escalar prédio, jogar shurigami.
Ele vai ser muito ninja.
Ele vai ser muito. As pessoas berram, as pessoas, sabe, desaparecem, jorram sangue. Tem bastante do exagero e vai ter bastante do nonsense, né? Tem que ter um comercial que a piada é o Tommy Lee Jones. É o fato do Tommy Lee Jones fazer parte do comercial. Que é uma parada muito nonsense e muito meta, né?
Então, é que aí eu já não sei se a piada é essa, saca? E aí eu acho que só um japonês pode responder mesmo. Porque, no meu ponto de vista, eu acho que é só tipo... Cara, a gente tem 1 trilhão de ienes pra gastar nessa propaganda. O que vocês podem fazer de mais incrível? Aí, sei lá, é fazer uma propaganda tradicional, como eles sempre fazem. Só que escalar os atores, sabe? Eu não sei se exatamente é uma piada. Tipo, ah, vamos fazer... Obviamente, tem muitos com contexto de humor... Dá pra perceber isso. Mas, por exemplo, essas do Tommy Lee Jones... Tem uma, por exemplo, que eu não acho que é piada, não, cara. Eu termino até numa bad vibe. Mas, enfim, vamos pras propagandas, então? Porque é o seguinte,
vamos
gente.
Lá.
Como um episódio de vídeos bizarros, né? A gente pede pra que você entre agora no YouTube. A gente vai jogar uns links aí no post, né? Então, vai lá no mundofreak.com.br. E a gente vai deixar todos os links que a gente vai estar comentando aqui, né? Vamos lá, então. Isso aqui por uma leve, né, que esse comercial do Chocobol, né? Tipo, eu fico lembrando da, tipo, daquelas propagandas mega tradicionais do Nescau Ball e tal. Aí tem isso que é... São, né, esse CG bizarro de tosco e essas cabeças fazendo careta, né? Seguindo o passarinho. Cara...
Cue, 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 Chocobol, Chocobol, cue... Eu tô faz meia hora cantando essa musiquinha. Cue, cue... Mas é um CG que parece... Sabe aqueles vídeo trash de YouTube que a galera faz de piada?
Uhum.
Ele é igualzinho esses vídeo trash, cara. Ele é muito mal feito de propósito. Uhum. É muito engraçado, mano. São literalmente chocobols com cabeças em cima.
Cara, o rosto das cabeças. Cara, Japão, por quê? Eu acho que vai ser o programa que eu mais vou falar por quê. Não tem contexto, cara. Eu não entendo o cara tá falando, ok, pode ter alguma coisa, mas é literalmente pra você ficar impressionado e quando passar no mercado, olhar a prateleira e comprar, porque... Não vejo argumento em frases com Chocobol cantando que te façam comprar. É só pela imagem.
Como assim você não vai querer comprar Chocobol agora? Eu tô comprando um já, mano. Eu tenho que comprar um. Só pra cantar musiquinha comendo.
Porra, gente, assim...
Não, mas vou contar que dentre os que a gente tá comentando aqui, esse é o mais tradicionalzão, né? O que me deixa mais incomodado com ele são as caras bizarras, né?
É, porque eles estão fazendo expressões meio estranhas, assim, né? Tá desconexa a imagem.
É, a cara deles é esquisita.
Sim, e acho que esse que é o é o interessante, assim, que causa aquela coisa que geralmente dá pra ver em robô, que é, tipo, fora do contexto, uma coisa meio estranha, tipo, você não consegue associar direito o sentimento que tá querendo ser passado com a emoção que tá sendo demonstrada pela feição. Aí tu fica, cara, o que tá rolando assim exatamente? Tu fica com aquela sensação muito esquisita, né, cara? Eu considero que várias dessas propagandas que a gente tá falando são imagens tiradas de pesadelo, cara. Eu, em diversos momentos, que não... Cara, pra mim, várias delas não têm qualquer contexto. Essa, pra mim, é a mais normalzinha, que é o quê? Beleza, é algo bem coloridão, então dá pra ver que é algo voltado, talvez, pra criança. Tem um jinglezinho que gruda, que também, novamente, né? E aí, umas cabecinhas que, beleza, passa, tá passável. Né? Agora, por exemplo, quando a gente vai pra essa próxima propaganda, que é do panchi, da batata frita, cara, que porra... Cara, eu vou descrever pra você, ouvinte.
Não, essa do cachorro é maravilhosa.
Não, cara, isso aqui é o mais puro pesadelo. Cara, ai, gente... Esses
é totalmente Nina Tucker, né? O cachorro lembra a Nina Tucker depois de transformada, cara. Ele lembra demais, assim. Sabe aquela cena que a Nina vira, assim, pro do Full Metal Alchemist, galera? Tem uma menininha que ela é transformada em cachorro. Aí ela olha, assim, pra você e ela fala...
Me mate, por favor.
Cara, é tipo assim, imagina o Vinci, tipo, o ator está com o dublê, seja lá o que for, que qualquer pessoa que seja contratada pra fazer essa horrindade, imagina aquela roupa felpuda tipo Chewbacca, só que é uma roupa clarinha de cachorro.
Priscila da TV Colosso.
Isso!
Não, cara, mas que, não, não, a Priscila é fofinha, cara, a Priscila é massa, a Priscila é legal.
Sim, só que a raça desse cachorro eu esqueci, mas assim, é... Bizarro. Cara, olha só, o primeiro link aí da pauta tem várias propagandas sequenciadas, não é só uma ou duas, não. Tem uma delas que ele se engalfinha com um cachorro, um shih tzu. Um shih tzu não, quando daquele cachorro daquele filme Pra Sempre ao Seu Lado? ele se engalfinha com um cachorro daquele, só que aqueles cachorros de pelúcia, onde a coleira é dura, como se estivesse guiando o cachorro na sua frente.
Uhum.
Cara, ele se engalfinha com o cachorro daquele, tu vê nitidamente alguém empurrando a coleira... em cima dele, depois ele aparece cheio de machucado, falando com a criancinha de volta, cara.
O que mais me deixou com um sentimento bizarro é uma cena que o cachorro tá olhando, é uma criancinha, um menininho falando com uma menininha. E ele vê o menininho falando com a menininha e o cachorro fica com ciúmes. Ele fica com uma cara de, como assim você tá falando com alguém além de mim? Aí ele vai, compra batatinha pra ganhar a amizade do dono dele. É muito bizarro, cara.
Cara, tô vendo essa cena agora que o Rafael descreveu. Cara, é indescritível, cara. Não, não, o que o Rafael falou não... É literalmente, é um cachorro boneco e a coleira é tipo um arame que tem alguém, sabe, fingindo que tá brigando como um fantoche. Cara, que coisa bizarra. E o pior é que no final desses comerciais aqui, o link vai tá aí, esse cachorrão pedófilo, ele é abduzido e ele volta com os olhos vermelhos. Cara, isso aqui não é pra criança, gente.
Olho vermelho é uma gravatinha vermelha, tipo um botão do inferno.
Ele quer ensinar, olha que bizarro, o cachorro quer ensinar a menininha a voar e o cachorro sai voando, cara. É um cachorro, não é nem tipo uma ave.
Tipo, vem cá, vamos voar, vem aqui pra dentro desse arbusto, vem aqui pra dentro do carro, pega esse biscoitinho aqui.
No final do outro, o alienígena leva ele, pô.
Ai, ai. Aí, Rafael, consume punch.
Caraca, na moral, eu vi essa propaganda incrível na tábata do quarto. Tá assistindo o quê? Aí, propaganda japonesa, ela, isso é bizarro. Eu falei, isso porque tu só escutou a música. Mas esse acho que eu mais me diverti mesmo, me deixando chocado, cara. Achei maneiro.
Ele é engraçado, assim, ele é engraçadão, assim, o cachorro fazendo as paradas. Ele só é muito bizarro, mas ele é engraçadão.
Tem uma que ele aprende a dançar, viram?
Sim.
Ah, verdade. Ele tá se preparando pra, tipo, um dança dos famosos, assim. Aí são 4 minutos mostrando o cachorro se preparando pra dança, mas no final tu não vê a dança. O comercial acaba, e é isso.
Eu fiquei com uma outra impressão. Eu fiquei achando que ele tinha arrumado um emprego e ele tava aprendendo a dançar pra aquele emprego que a gente já viu nas propagandas.
É, tipo, é bem meta mesmo, assim. É o comercial do cachorro que tá ganhando um emprego pra fazer o comercial do cachorro.
Eu fiquei imaginando o cara que foi contratado pra ensinar a dança pro cachorro na propaganda, tipo... Ó... Aí o cara fica dando um sorriso meio esquisito. Tipo, vai lá, cachorro. Tava esperando a hora que ele ia comer a batata, mas ele não come a batata, não.
Cara, ouvinte, se você ainda não viu o vídeo, leve em conta que quando a gente fala cachorro, não é um cachorro. É um ser humano vestido de cachorro de uma maneira muito bizarra, cara. Tu vendo os olhos dele, é uma parada tipo assim, Lovecraft, sabe? Tipo, isso aqui, cara, é muito maldição, cara. Tem um cachorro com máscara de bandido, cara. Mas com óculos, cara, vai se fuder, cara.
Ai, meu Deus.
Japão, cara, Japão. Eles estavam querendo vender batata, caralho.
É verdade, né? Eu até esqueço que é batata que eles estão tentando vender.
Eles queriam vender cachorro, sabe? Faz sentido.
Caralho.
Bem, vamos então pro próximo. É. Agora vamos entrar na bizarrice dos lamen, né, cara? E, assim, eu vou contar que a maioria desses comerciais, eles são de 10 anos atrás, né? Eles deram uma... Não sei se eles deram aliviada, mas...
Não, tão pior, tão pior. Tem uns recentes do lamen que, tipo, o cara vira um Godzilla, ele luta com outro que vira um robô Super Sentai. E é uma loucura dessas, assim. Aí no final os dois dividem uma batatinha e tá tudo bem.
É o estilo da propaganda de lamen. Tem que ser com monstros e pessoas jogando coisa no seu tempero.
É, exatamente.
Sim, esse aqui mesmo, cara. Então você tem uma menina ocidental, né? Dá pra mostrar que ela é ocidental. E aí surge do nada dois caras vestidos como se fossem, tipo, super-heróis de temperos e ingredientes. Um com uma cabeça de queijo fatiado, outro com uma cabeça de sabe aqueles moedores de pimenta e começa a fazer tipo com a mãozinha
jogando comida no seu tempero,
tipo. E cara, eu fico muito assim, é uma menina ocidental, então eu acho que eu me identifico muito com ela nesse comercial, que ela tá de boa comendo cup noodles dela na floresta nevada, que não,
ela,
né?
Foi no meio da floresta comer um cup noodle.
É tamanho da vergonha.
E de repente surge essas pessoas que, cara, com certeza em qualquer contexto normal seriam sex offenders que estariam pelados da mata, e a mulher dá um grito, porque é óbvio, né, cara? Que porra de contexto, alguém sai do mato e começa a jogar coisa no seu cup noodles, né, cara? Cara...
Eles ficam cantando enquanto eles jogam e ela fica gritando. E o grito dela faz parte da música, cara. É muito bizarro.
Cara, e o outro do Kalik, sabe? Do alho?
Sim.
Uhum. O garoto... Não, esse do garoto é mais bizarro ainda do que o da mulher, porque...
Tem um storytelling, né? Esse tem uma história que tá sendo contada.
Ele fica forte... Porque ele tá cortando madeira, tipo Capitão América, sabe? Lá no Tron.
No Tron, é.
Aí ele não consegue cortar madeira. Ele vai comer um cup noodles, aí sai um pó num bicho com cabeça de alho, joga alho no cup noodles dele, ele come, fica forte, no sentido de um homem adulto que vai na academia um pouco. E a mãe, quando aparece, fala tipo, nossa, como você tá forte. Eu, caralho, que contexto sexual do cacete. A mãe, tipo, nossa, filho, você tá forte. Eu,
ele é igualzinho uma Machop evoluindo pro Machoke, né, cara? Ele é tipo um Machopzinho, assim, aí do nada Machoke bombadão.
E ele corta a lenha com o calcanhar, né, cara?
Dá um chute a la karatê, assim.
Cara, o pior é que esse cara, esse super-herói vestido de alho... Essa cabeça de alho, se você olhar bem, cara, e esquecer um pouco o formato, tá parecendo um membro do Ku Klux Klan, né, cara? Esse é o pior.
Cara, esse vídeo me lembrou muito um canal das antigas do YouTube. A galera aí deve lembrar quem é mais antiga, que é o do Filthy Frank. Vocês conhecem?
Não.
Cara, o Filthy Frank, ele é tipo, ele é o maior meme do underground do YouTube que tem aqui nos Estados Unidos. E ele tem uns vídeos que ele se veste de Super Sentai rosa, que ele chama de Pink Guy, e ele faz rap sobre comida, sobre lamen, sobre ramen, sobre a barbecue, vestido de Super Sentai rosa. E é igualzinho esses comerciais, cara. É igualzinho. Mas, tipo, ele tá fazendo um shitpost no YouTube, cara.
Exato, né, cara? É piada. Pra gente é piada, né? Pra eles estão tentando vender um produto, né?
Tipo, é mais bizarro do que aquelas propagandas de comando em ação que tu viu comando em ação mexendo sozinho. Aí tu, criança, comprava comando em ação e queria que ele andasse sozinho também. Que porra, né? Eu vou comprar um negócio desse e eu vou ter que esperar ouvir um alho gigante jogar. E ainda me lembrou o Vegeta, porque ele é Garlic.
Caralho, Garlic Jr. É,
Garlic Ro. Caraca, o que eu tô fazendo aqui?
É verdade. Ah, mas aí é Akira Toriyama, que ele dá sempre nomes de comida pros personagens, né?
Aí, eu sei que propaganda com alho, com a mãe gostando do filho musculoso, foi bizarramente engraçado.
Agora, cara, vamos pro masterpiece aqui desse episódio, cara. McDonald's, como é que tu me aprovou essa propaganda, cara?
Não, André, eu acho que isso aí é... Não pode ser verdade. Essa aí é caô. Isso aí é zoeira da internet. Criaram isso aí.
Ah, cara, depois de todas as propagandas que você viu aqui hoje, você realmente não acha que pode ter um pezinho de verdade aí?
Ah, cara, essa é a única que me parece falsa, porque, sabe, as outras têm algum sentido? Bizarramente, tem. Essa não tem sentido nenhum, cara. Você vai no McDonald's do serial killer? Que porra é essa?
Então, o Ronald McDonald, eu acho que dá problema a gente começar a falar de marcas, eu não sei se eu coloco um bip, enfim, vamos lá. O Ronald McDonald, ele já tem aquela fama, né? Vamos combinar que pro ocidental ele é meio esquisito, isso aí não tem muito como negar. Agora, cara, aí você já coloca ele nesse contexto, né? Que me lembrou muito, por exemplo, um canal que eu segui um canal... me desculpa, ouvinte, que você com certeza vai adorar o que eu vou falar agora, só que eu não lembro qual é o canal, então não dá muito pra procurar. Que era um canal que ele fazia a tradução de alguns curtas live action japoneses, então ele fazia a tradução legendada, que era só sobre essas coisinhas de terror. E, cara, não perde nada pra essa coisa, que é o Ronald McDonald em situações macabras, né? Aí tu vê, por exemplo, aquela coisa bem handcam, que a pessoa tá segurando câmera de mão mesmo, e aí aquele soturno em volta de tudo, e aí alguém tentando forçar a porta, sabe? E a câmera tá na perspectiva de quem tá do lado de dentro. É desesperador, não tem como negar isso.
Não, pior que quando eu cliquei, eu não tinha visto o nome na pauta. Eu cliquei, esperando ver a surpresa, que ela sai a mão enluvada. E que porra é essa? Quando eu vi o segundo, eu vi que era o Ronald McDonald, eu falei, que caralho é esse? Tá acontecendo aqui, gente? Cara, é muito bizarro. Quem vê um propaganda desse e sente vontade de comer um Big Mac? Eu não sei.
Ah, cara. Cara, essa segunda, então, que é tipo, a mulher recebe um telefonema e tem alguém falando... Eu não sei qual o contexto que eles estão conversando, né? Mas é algo de terror mesmo. Aí ela vai, abre a janela. Aí lá do apartamento dela, ela vê lá no beco escuro. Ai, cara, não é possível que seja de verdade. Aí ela vê lá no escurinho ali o Ronald McDonald com uma cara.
Não, e ele fala uma coisa... Ele fica falando um negócio em japonês bizarro, né? Que é isso?
Como é que ele fala, Rafael?
Fala assim numa língua com uma voz bem grave, como se estivesse falando no pé do ouvido pra te matar, sabe? Sei lá.
Ó, mas quer ver como no Brasil a coisa só funciona como jargão? Qual que é o comercial do McDonald's mais famoso no Brasil?
A música.
Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim.
Gosto muito de tudo isso.
Você gosta muito?
Na verdade, eu não gosto, não, mas pega, mas pega.
Paga nós, McDonald's.
Eu gosto. A musiquinha funciona. Aí nos Estados Unidos deve funcionar também com musiquinha, deve não, Lucas. Tá falando só no Brasil, mas...
No Brasil é o jargão, aqui é o jingle que vende. Tem bastante musiquinha também.
Mas essa música não é jingle? Não entraria na categoria do jingle?
Olha, não sei, mano, não sou marqueteiro.
Eu também não sei o que é um jargão, pra mim era tipo um posto piranga, seria um jargão.
É, jargão é que nem aquele experimentar, você lembra desse? Ele foi tão forte no jargão que mandaram tirar, né?
É, não pode mais, né? Aquele compre batom, não pode mais esse tipo de propaganda, né?
Compre batom, nossa, esse cara, eu olhava pra aquele comercial quando eu era criança e eu ficava, mãe, eu preciso muito de um batom agora, mãe, pelo amor de Deus.
Ai, cara, esse podcast tem muitas chances de não ir pro ar, cara, vai falando mal de marca. Ai, Jesus, vamos lá. Cara, e pior que essa terceira propaganda do Mac, que é um compilado de três, né, esse vídeo. Uhum. E o terceiro é o mais bizarro, que, tipo assim, tá lá, tipo, mostrando um adolescente dentro do quarto, fazendo um telefonema. Hahaha, uhuhu. Aí, de repente, a câmera começa a descer pra debaixo da cama dela. Aí tá o Ronald McDonald
escutando
debaixo da cama. Cara, isso é coisa de doente, né?
Caralho, cara.
Tá falando que os japoneses são doentes, Andrei? Que porra de preconceito é esse?
Não, mas... Não, cara, essa propaganda pra mim não dá, cara. Isso aí já tá num nível...
Essa é a mais inverídica que tem, porque não faz sentido você ver a propaganda do McDonald's sendo de terror, cara. O McDonald's tenta vender felicidade e saúde, por incrível que possa parecer irônico, mas, cara...
E se essa for a minha... felicidade.
Exato, tu tá fazendo propaganda pro nicho assassino, né? Serial killer, bizarro.
Pro nicho assassino.
Eu vou pedir pros ouvintes irem nos comentários do podcast e falarem pra mim agora. Se o Ronald McDonald aparecer debaixo da sua cama, o objeto à sua direita é a sua única arma de defesa. O que que é? Manda lá nos comentários.
Meu Deus do céu.
É, esse próximo aqui que a gente vai comentar, ele é mais tranquilo, né? Ele só é sem noção.
Todos são sem noção. Vamos combinar que sem noção é um comentário normal.
Sim. Eu não sei exatamente qual é o produto que tá sendo vendido. No comercial, assim, parece a palavra TV. Então, pode ser. Não sei. Vai que...
Nossa, super específico.
Que é, né? E aí depois os pauteiros, eles procuraram o contexto, né? Que, assim, não tem muito também, né? Mas vamos lá. E aí você tem essa família, né? E eles vão embora com a casa, tipo Up, com uma águia que surge do nada. E aí, pelo que eu entendi do contexto do comercial, o cachorro, na verdade, ele é o pai da família.
Cara, o cachorro fala, o cachorro turbina a casa, uma velhinha com roupa de estudante tenta usar os poderes telecinéticos pra trazer a casa de volta, enquanto uma águia gigante tá levando sua casa embora.
Tem quatro caras com um jaleco ou um tipo um terno, um azul, e é só esses quatro assim, é só isso, tipo só os quatro do nada assim, o pai e o cachorro conversando e a casa voando.
Vamos pro próximo. Cara, esse aqui, ele também, ele é só insólito. Ele é um comercial insólito, ele não é assustador nem nada. Só que eu, particularmente, tomei um susto que, assim, parece aquelas propagandas do Omo, né? As criancinhas correndo no gramado, todo iluminado. Aí, de repente, vem um disco voador com uma textura de vaca malhada. E aí, abre o compartimento de dentro. E, cara, eu juro pra vocês que eu não pensei que isso fosse uma teta de vaca.
Tu acha que era o quê?
O que você acha?
O que você acha, Rafael? O que é?
Um bingolô gigante?
Cara,
Rafael, é um mamilo grande demais pra ser mamilo, Rafael.
É o disco voador sex offender, né, cara?
É isso aí.
Depois de tanto tempo a gente questionando quais seriam os objetivos pra vir tão longe, é óbvio que é pra fazer merda, né? É tipo brasileiro na Copa, né? Vai pro país dos outros pra fazer merda, né? Pra assediar os outros, é isso aí que sabe fazer, né?
É engraçado porque o CGI, cara, é um CGI muito escroto, assim. A vaca malhada, a skin de vaca malhada é muito mal feita, assim. Aí quando sai a teta gigante, você fica muito assustado, cara.
Oi, que é isso, gente? Não é exatamente. A gente vai pro próximo, que agora é um comercial de chiclete. E esse é fofinho, cara. Esse aqui é massa. Que é um gato gigante.
Esse eu não entendi não, mas gostei.
É um comercial de chiclete. E aí, por algum motivo, quando o cara come o chiclete, aparece um gato gigante que pega ele e leva ele pro trabalho. Por que que ele come o chiclete e aparece o gato gigante, aí eu já não sei. Resta a especulação. Agora, eu só gostaria de parar com as fantasias com relacionadas às pessoas que são de gato. Que provavelmente, se existisse um gato desse tamanho, provavelmente ele se alimentaria de você. E é isso.
Eu amo gatos, cara, mas eles não me amam. Eu tenho certeza disso. Eles me usam pra fins de comida e carinho. Só isso.
Fala nem gato não, cara. Meu Deus.
É, mas Lucas, aqui a gente, ninguém gosta de você, cara. É pelo mesmo sentido que a gente tá aqui contigo. É pela comida e pelo carinho.
Vocês vão ver o processinho só que tá... Ui, a comida e carinho. Eu demorei tanto pra entender.
Ai, cara, vamos pro próximo aqui, vamos lá. Esse é o de vender essas máquinas de musculação, né? Eu lembro sempre que meu pai tinha várias dessas máquinas, assim. E, cara, esse pra mim, ele é o comercial mais engraçado que eu acho que eu já assisti, cara. Ele é muito bom, ele tem um time muito bom de comédia. Aí eu entendo, aí me comprou.
Eu vou pedir pros ouvintes japoneses, por favor, me diz o que eles estão falando nesse comercial. As últimas duas palavras são Wondercore. Ou em japonês, Wandako! Mas eu não consigo entender o começo. E eu quero muito saber, eu tô muito curioso pra saber. Parece que eles estão falando assim, Andrei. How do they cookie Wandako? Como é que eles fazem um cookie Wondercore? Mas eu sei que não é isso, cara. Eu só quero muito saber o que é.
É uma propaganda do abdômen definido, cara.
Não, mas é exatamente isso. E, cara, é muito engraçado que são contextos de um cara, pai de família, que obviamente o público-alvo deve ser os pais de família, né? E aí, tá um cara
crise de meia-idade total.
Exato, né? Aí o cara, ele cai, né? Ele tropeça, e são diversos micro-comerciais em quem tá tropeçando. E aí dá aquela tropeçada e já volta na abdominal, tipo, fazendo um cara de sério, tipo, oh, né? Muito engraçado.
Do Yuki Wandako. É muito bom.
É bom. É, né?
Eu gostei. Cara, melhor do que aqueles comerciais longos do Polishop, que dura, sei lá, 10 minutos, e fica uma moça sarada, ou um cara bombadaço, fazendo 1 milhão de abdominal e olhando pra você com aquela cara, é facinho. Eu dou pirueta enquanto dou abdominal. É só você comprar o produto. Melhor que isso, né, velho?
O próximo é do chá pra quem tem pressão alta, né? O que é interessante, né? Mas o contexto deixa um pouco a desejar, né? Vamos lá, né? É um que também tem storytelling, né? É interessante. Eles vão, dois businessmen japoneses, né? Eles estão num carro, o carro meio que parece que quebra, ou eles param no meio do caminho, porque eles estão muito, muito apertados.
Eles param pra fazer xixi.
Exatamente, eles param pra fazer xixi. E aí... é o que acontece a bizarrice, né? Porque é o momento em que começa o incêndio do nada. Tipo, como se o xixi deles fizesse incêndio. A gente começa a tentar fazer xixi no fogo, eles começam a jogar um tronco.
Um tronco enorme, maior que ele, cara. Como que você apaga o fogo na paulada?
Não, cara, essa propaganda, quando eu olhei na propaganda de pressão alta, eu falei, cara, os caras vão mijar uma mangueira de incêndio.
Não, e esse é o problema, que os comerciais, eles te surpreendem, né? Porque você já imagina um contexto bizarro, ele consegue entregar um contexto mais bizarro ainda. Então, o que que acontece? Eles começam a tentar, chega o outro lá, pega um tronco com 300 milhões de metros de altura, e aí um deles acaba sendo acertado na cabeça, cria um furo na cabeça e uns guichos de sangue da testa começa a vazar, e ele usa isso pra apagar o incêndio, né?
Não, André, não é bem assim. O cara traz o tronco e ele tenta dar uma paulada no fogo com o tronco, um pedacinho pequeno, um galho desse tronco, bate no chão e esse pedaço pequeno voa na testa dele, abrindo a testa dele, fazendo um buraquinho na testa dele. Tipo seu Burns, quando a moeda cai na cabeça dele no Simpsons, sacou?
Ele esguicha sangue parecendo Kill Bill, cara. O esguicho de sangue dele tem, assim, 5 metros de distância. É muito impressionante.
Isso eu achei interessante. Quer dizer, ele é mórbido, pelo sentido de que tem um cara apagando fogo com esguicho de sangue que tá saindo da testa dele. Isso é nojento. Mas, dentro do que a gente tá falando aqui, pra mim é o que parece que é o mais engraçado, assim, mais engraçadinho. Que tem, e que, inclusive, tem a ver, dá pra entender o contexto do comercial, né? Que é, beleza, é um chá pra curar, tratar pressão alta, né? Então faz sentido que o cara, né, os guichos do sangue venham com muita pressão, né? A ponto dele conseguir apagar um incêndio.
Faz toda a pressão, faz todo sentido, André. Todo sentido.
Faz todo sentido biológico.
Exatamente, exatamente.
Cara, mas nesses contextos dos exagerados, tem o de propaganda de leite, que são dois estudantes que eles estão discutindo que o leite vai ajudar eles na concentração.
Ai, meu Deus
aí,
do céu.
É muito bom, cara. Aí um deles imagina que a professora tá jogando giz nele, e o leite fez ele ter tanta concentração que ele consegue, tipo, Matrix, assim, desviar do giz. Aí ele começa uma luta ninja épica contra a professora. A professora vira um giz gigante, ela vira, tipo, um Megazord de giz e ataca ele, mas ele se defende porque ele tomou o leite da concentração.
Cara, porra, me lembrou aquele anime da Escola dos Assassinatos, sabe qual é? A professora tenta matar, só que ao contrário, a professora ataca o aluno, atira no aluno. E tem, deve ter muita propaganda de escola no Japão, porque é do qual é o nome daquele ator? O chefinho? O cara lá do MIB. Nossa.
Do Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones.
A propaganda do Tommy Lee Jones também se passa no contexto escolar e ele também taca giz no aluno, né? Então deve ser uma coisa bem interessante culturalmente falando, assim. Recorrente, recorrente. Gostei.
Mas esse próximo, que é o do Tommy Lee Jones, ele é mais voltado, assim, pra tipo, contextos normais de vida, assim. O aluno tá entrando na escola, aí daí tá o Tommy Lee Jones como professor tacando uma reguada nele. O aluno tá falando na classe e o Tommy Lee Jones joga giz nele. E, tipo, é uma propaganda de café, mas, tipo, nada acontece, assim. É só o Tommy Lee Jones sendo Tommy Lee Jones.
Aí no final acaba.
Aí acaba. O próximo que tem o Tommy Lee Jones, ele é muito mais... Eu acho ele muito mais interessante, assim. Você sabe qual é, Rafael?
Não.
É o Tommy Lee Jones, e ele tá em contextos históricos, assim. Parece o Forrest Gump dos contextos históricos. Ele tá caçando o mamute, depois ele tá como se fosse um escravo egípcio construindo as pirâmides, depois ele tá colocando os tijolos na muralha chinesa, depois ele tá com uma britadeira.
Imagina isso, como ele tá com
uma cadeira fazendo asfalto, cara. E é tipo, é só isso, assim. Se você sofre muito na sua vida, se você é um proletariado, seja que nem o Tommy Lee Jones e tome café.
Tome café em lata, né, cara? O japonês em si, ele é viciado, né? Pelo que dá pra ver. Que eles gostam muito desses cafés em lata, né? Com sabores bizarros, né? Isso é meio que um frenesi ali pra eles. É,
comida instantânea no geral, né? Esses cup noodles que a gente come de vez em quando, tipo snack food aqui no Brasil, lá no Japão a galera come isso de janta frequentemente, assim, mais rebuscados, tem vários tipos, né? Tem até dos mais baratinhos, assim, que é o cup noodle, até os que custam muita grana, é como se fosse um jantar mais elaborado, assim. Mas eles têm muita dessas bebidas e comidas instantâneas, assim, que é pro cara que tá trabalhando lá 12 horas por dia ter como comer rapidinho em 10 minutos, né?
Uhum. Sim, é normal, normal. É, por exemplo, um dos contextos sociais, culturais, culturais que tem aqui. Por exemplo, esses de leite são bem famosos porque, como a criançada lá fica praticamente o dia inteiro na escola, porque além, obviamente, de todo esse processo normal, né, deles irem pra lá, você tem essa questão dos clubes, né? Então, naturalmente, eles passam quase o dia inteiro na escola. Então, pra ter uma alimentação saudável, vende-se, tem muita propaganda de leite sendo colocada no negócio, né? E é interessante que, por exemplo, esse aqui, pra mim, ele não tem desculpa. Isso aqui, ele é só uma agressão. Ele é só agressivo. Esse do moleque cabeçudo.
Não, esse cara... Quer fazer o quê? Vender camisinha pra criança? Eu não entendi também o que tá.
Ele é super sexual, né, cara? O molequinho cabeçudo, ele tem um tesão na menina que mostra numa cena de ele de pau duro na cama, cara. Ele tem uma mega ereção e a câmera foca na ereção dele. Mas ele é uma criança, cara. Tipo, tá bom que ele é uma criança cabeçuda alienígena, mas ele é uma criança, cara. Ele é muito bizarro. E depois tem ele tá tentando ver a menina se trocando no vestiário, tipo porks, né, mano?
Tá errado, né?
É que assim, o contexto já é errado por sinal, só que eu acho que a pessoa que tá escutando a gente não vai conseguir imaginar que é tipo, é uma criança meio ciborgue, é um negócio assim. Aí depois os porteiros pesquisaram de maneira legal aqui a pauta e tal. Esse é tipo, foi uma peça artística de um tal de Takashi Murakami. Ah, o Murakami, porra. Sim, do Murakami. Que aí tem essa criança meio ciborgue e tal, cabeçuda, que é bizarra. É um comercial live action, isso não é um anime. E aí tem todos esses contextos, né? Do tipo, ah, puberdade e tal, que engraçado. Ereções e o garotinho apaixonado pela garotinha e tal. Mas é bizarro.
É, mas não é uma parada inocente, assim. Ele tem umas cenas, assim, que ele ultrapassa a inocência da criança, se levar um pouquinho além demais, assim.
Não, sim. É que não existe limite, né? Então, é isso, né, cara?
Na cultura japonesa, né, e no limite não tem, sabe? É muito complicado. A zoeira e a cultura japonesa não tem limite. É, sei lá, gente, quando você conhece um japonês, quando você vê na televisão, vê filme, vê os japoneses limpando o estádio depois do jogo do Japão, você não consegue entender como uma cultura dessa tá relacionada numa propaganda, num conjunto de propagandas tão bizarras que passam na TV, que é pra mim muito chocado.
Eles são muito comedidos, né? Eles são quietos, educados, eles são limpos, eles são respeitosos, mas parece que na hora de se expressar de forma... Artes visuais, vamos dizer assim, né? Comercial, anime, mangá, mas esses produtos de consumo, né? Eles parecem que toda essa repressão que eles têm se solta, né, cara?
Então, tipo aquele desenho da Netflix, o... Como se chama esse desenho, André? Um animezinho da gatinha que canta rock.
A Gretsuko. Nossa, é muito bom a Gretsuko, cara. É demais.
A gente descobriu esse desenhinho, a gente assistiu, a gente adorou. Mas assim, muito isso, muito educado, toma bronca, fica com aquela cara, mas chega lá na hora de cantar, solta. Mas ali é um lugar particular agora. Conseguir ver que isso se passa na televisão, sabe? É uma propaganda, sei lá, é muito deslocado. Eu não consigo realizar isso.
Ai, Deus, teta zoando. Eu não consigo passar disso, cara. Eu tô travado em tetas voando.
Eu estou travado em tetas voando, né,
cara? Imaginando os youtubers brasileiros comentando sobre a degradação da cultura brasileira, né? O pessoal da conservador do YouTube reclamando dessas propagandas, se existisse no Brasil.
Você pode ver que várias dessas propagandas bizarras, elas são de comida, né? Tem essa da banana também, que...
Nossa senhora.
É um cara que... Em vez de ter cabelos no corpo, bigode, sobrancelha, cabelo, ele tem bananas. E ele solta bananas pelo nariz pras pessoas. É isso o comercial.
Então, esse do Banana Dolly, ele ficou bastante famoso. Ele virou meme na internet antes de existir a palavra meme, que eu lembro muito daquele dos fóruns, quando na época que não existiam redes sociais e só que acessava a internet era nerd, sebento, cacete. Na época dos fóruns... brasileiros, eu lembro que muita gente usava de avatar pra perfil dos fóruns e de assinatura. Usava a imagem, né, desse cara que ele termina o comercial voando com uma banana, né? Então...
Mas ele não tá só voando. As asas dele ficam na mão, são feitas de banana e ele tá sentado em uma cadeira invisível. Você tá entendendo o tipo de...
Sim.
É muito sem noção, cara.
Exato, né? Exato.
Você está ouvindo... Mundo Freak Confidencial.
Mas voltando à bizarrice de crianças, cara, não é só conotação sexual infantil, não. Tem também os comerciais de cerveja pra criança.
Ah, esse eu fiquei confuso. Se é uma propaganda de mau gosto, assim como a maioria das outras possam parecer, mas se é tipo um produto novo no mercado e estão tentando inseri-lo, ou se é uma cultura japonesa de crianças beberem cerveja mesmo que sem álcool. Eu não sei nem se tem álcool, mas imagino que não.
É sem álcool, mas a marca Kodomo no... Acho que é que fala Kodomo no Nominomo. Desculpa aí a pronúncia, galera. Mas nossa, é uma marca de bebidas alcoólicas, não alcoólicas, voltadas pra criança. Então vai ter vinho, vai ter saquê, tem uma linha inteira comercial de produtos assim.
Mas é irônico, né? Porque vinho não alcoólico chama suco de uva.
Então, mas se ele vende como suco de uva, é aquele suquinho de uva que você vai comer no recreio com seus amiguinhos. Se ele vende como vinho, é outro tipo de produto, cara. É outra mensagem que você tá passando pra criança.
Suco de uva gourmetizado.
Cara, cerveja pra criança, velho. Como assim, velho?
Então, essa é a ideia, né? Porque cerveja é algo culturalmente no Ocidente, algo só pra adulto. Você tem essa questão do álcool, mas beleza. Mas mesmo assim, você não oferece uma cerveja sem álcool que existem pra, enfim, diversos tipos de pessoas que gostam do sabor, sei lá, o público-alvo. Não sei qual é o público-alvo disso.
Pessoas que tomam remédio.
Mas não são crianças, né? É, provavelmente tomam remédio, ou tem problemas com alcoolismo, coisas nesse sentido, né? Então, cara, não sei. Mas mesmo assim, a gente não oferece pras crianças essa a cerveja sem álcool, né? Porque, enfim, é bebida de adulto, né, cara? É cerveja, no sentido, não tem qualquer motivo razoável em que você ofereça cerveja pra uma criança do Ocidente, né? Seja ela com álcool ou sem.
É, mas antigamente, pelo menos, tinha muito comercial japonês também com essa conotação sexual no contexto de escritório, né? Agora tem bem menos, eles estão parando com isso, ainda bem. Mas tem esse daqui que dá do doce, que o cara coloca o doce em cima de uma prateleira e a mocinha tenta pegar o doce e ela senta ali de saia, né? Daquela saia de escritório em cima da copiadora e copia a bunda dela, né?
Né, Lucas?
É, cara, pra não falar o cu dela, né? Tem uma conotação sexual agressiva de escritório, assim, que beira o...
assédio sexual.
É, o assédio sexual, né? Não acho que nem beira, acho que é completamente assédio sexual. Esse comercial hoje em dia não tem como, né, cara?
Ah, no Japão, não sei. É que assim,
Japão,
não é um...
não sei. Na América, não.
Aliás, até legal que o Rafael levantou essa parada do anime Agretsuko, que é um anime que lida bastante com isso da assédio sexual no trabalho, que é uma personagem que sofre com isso direto, assim. E, tipo, isso tá mudando bem forte, assim, no Japão.
Então, sofre assédio sexual no trabalho, eu lembrava que ela sofria assédio moral. Sexual também?
É, sexual também, mano. Os caras chegam dando em cima dela, o chefe dela faz uns comentários, assim, sobre ela ser mulher com conotação sexual, que é impassável.
Ah, eu pensei que ia fazer esses comentários sendo mulher, mas de forma pejorativa, não sexual.
Também. E isso tá mudando muito agora no Japão, essa parada do assédio sexual.
Será? É o recorte do anime que eu tô tendo aqui.
Tá, cara. É, não o quanto deveria, né, velho? Nem o quanto deveria, né? Mas tá mudando, mano. Não, devagarzinho chega lá, devagarzinho chega lá.
O anime é bem atual, né? Talvez não esteja mudando a velocidade que a gente acha que tá, mas se já tá mostrando isso, talvez esteja mudando a parte
daí. É isso que eu tô falando. Tá vendo que agora tem um anime sobre isso, só sobre esse assunto, sobre assédio moral e sexual no trabalho, né? É só esse o assunto do anime. Antes nem isso tinha, né, cara? Então você vai vendo que tá tendo uma mudança de uma postura cultural que tá começando agora no Japão, em relação a isso, né?
Ah, mas é sempre muito complicado esse tipo de discussão, porque eu já conversei com pessoas que são bem, bem, bem japonesas, assim. E é interessante porque não dá pra gente aplicar o nosso olhar pra esse tipo de contexto, porque... E não é passando pano pra outra cultura, não é isso. Mas a pessoa que tá vivendo aquilo ali desde criança, ela não consegue enxergar a parada, sabe? É tipo, por exemplo, tipo, quando a gente briga com uma pessoa que, sei lá, pai, tio, que ela não consegue entender o problema de um certo tipo de piada ou não. Tipo, é como se fosse o mesmo tipo de coisa. Então, é muito complicada a discussão, né? Porque também é muito difícil, sei lá, essa discussão aqui não vai chegar no ouvido do japonês, não vai dar nada, né, cara? Isso aqui é tipo, a gente pode apenas lamentar ou não o ocorrido, né? Não dá. Diferente, por exemplo, se a gente fala de algum problema cultural brasileiro, alguém pode chegar e falar, pô, realmente, pode... a gente contamina de uma maneira legal a discussão, né? Agora, isso, nem isso a gente consegue, eu acredito.
A gente pode até não influenciar influenciar eles, cara, mas o que eu converso com os meus amigos orientais, chineses, coreanos, japoneses, é que chega muita coisa através de filme, de série ocidental pra eles, e eles vão tendo essas viradas culturais de acordo com essas discussões dentro desses contextos de cultura pop. Então tá tendo agora, por exemplo, uma novela na Coreia em que eles estão discutindo divórcio de uma forma muito mais respeitosa. Antes, divórcio era visto de forma muito mais pejorativa. Esse é o drama dessa novela, sabe? Ver divórcio de forma mais respeitosa. E é uma pauta que aparece, pelo menos, que o escritor dessa novela trouxe pra lá por causa das influências ocidentais, sacou? Então, devagarzinho, a cultura pop e os comerciais, os filmes, eles vão mudando de postura, né? Mas essa não é uma parada que vai mudar de um dia pro outro, com um comercial ou com outro. É uma coisa de geração pra geração, né?
É, e também ocorre também mudanças econômicas, né? O Japão, economicamente, não tá com essa bola toda, né? Tava acompanhando um caso de um mangaká. A história do mangá era, tipo, hoje em dia tá muito popular isso nos mangás de mandar o otaku pro outro mundo de fantasia, no qual, enfim, aí ele vive um harém de fantasia no qual ele é super massa e legal, né? Existe, tipo, uma febre que tem vários animes com essa temática estreando lá. Não que eu conheça nenhum deles, mas... ideia é mais ou menos essa. E um dos mangás que vieram de light novel, anime, sei lá, o anime foi cancelado. A proposta, a primeiro momento, parece até legal, que é o seguinte: um senhor de idade, que ele foi da Segunda Guerra, ele vai pro mundo de fantasia, e aí ele fica novo de novo. Então, tipo assim, daria pra colocar uma discussão interessante sobre essa relação da perspectiva de alguém que era velho, com se tornando novo de novo, daria pra ter, né? Só que aí começa a problemática. Esse cara na guerra, e segundo o autor, ele tinha matado 300 chineses em uma batalha, tipo, nesse tipo de coisa, e aí descobriram uns tweets meio xenófobos dele e tal. E como tá rolando muito dinheiro chinês no Japão, o anime foi cancelado e o cara provavelmente não deve... A vida de mangaká do cara não vai ter muita escapatória, assim. Então, economicamente também muda, né, cara? Interesses econômicos estrangeiros também acabam transformando ali culturalmente. Isso é comum até. Então, por exemplo, essa coisa de você ter pessoas de fora fazendo comerciais, né? Uhum. Hollywoodianos. Cara, se a gente for lembrar aqui do nosso episódio sobre Twin Peaks, que se você não conhece, recomendo muito que você assista, é super legal, assim, você vê que eles têm a grana pra trazer quase o elenco inteiro e o próprio David Lynch pra trazer e fazer o comercial, né? Vai mudando um pouco, bem ou mal, você entra em contato com outra cultura.
Nesse naipe de trazer a galera famosa no ocidente, tem esse comercial do Nicolas Cage, né, cara? Que é sensacional, cara, é sensacional.
Cara, eu fico imaginando o Nicolas Cage, apesar que o Nicolas Cage foi qualquer coisa, entendeu?
Como é que você fica imaginando o Nicolas Cage, Rafael? Vai, fala pra gente.
É de tarde, sem nada pra fazer.
Não, eu fico imaginando ele recebendo uma proposta japonesa, fazer uma propaganda. Ele recebeu um roteiro e falou assim: roteiro muito bom, não vou fazer não, mas vão te pagar muitos milhões de dólares. Gostei, farei. Caraca.
O do Tommy Lee Jones, ele tá fazendo cara de Tommy Lee Jones. Esse do Nicolas padrão. Cage, ele tá atuando como se fosse um sulista fazendeiro americano.
Como se fosse o Nicolas Cage atuando como um sulista.
O Nicolas Cage atuando já é difícil, cara. Aí ele atuando como se fosse um fazendeiro sulista com sotaque muito, mas muito escroto. Aí chega os alienígenas enquanto ele tá dirigindo o jeep dele. E o Nicolas Cage, ele olha pra câmera e ele fala: eu não tô entendendo nada. Só que quando ele fala isso, ele perde o sotaque. E eu tô desconfiado que ele não tava atuando mais, que ele realmente não tava entendendo nada que tava acontecendo, cara.
Exatamente, né? Ele tava no comercial, começou a aparecer um bando de alienígenas. Cara, que porra é essa?
E eles começam a dançar em volta dele e ele, cara, não tô entendendo nada. E é isso, comercial, cara.
Aí que tá, ô Lucas, você entendeu exatamente. Se você não entendeu, é isso. Falaram pra ele que ia fazer uma coisa, chegaram lá, fizeram outra, meu irmão. E aí falaram assim: a gente quer ver essa surpresa. Gostou? E muita cara de otário, vai isso aí mesmo. Então, provavelmente, cara, ele realmente não sabia o que tava acontecendo. Não, cara.
Cara, o comercial era de máquinas de pinball. E não tem nada de pinball no comercial. Tipo,
máquinas de pinball?
Nada. É.
Obrigado, porque eu não tinha percebido, não.
Não, pauteiros aqui sensacionais informando a gente. Mas não tem nenhum indício disso no comercial.
É que assim, é o patinco, né? O patinco, ele não é bem o pinball. Ele é uma mistura do pinball com um cassino. É, você troca as bolinhas por dinheiro, né? Isso é uma febre no Japão. É, rolou umas leis ultimamente que tornou a prática mais liberal com relação às apostas, e os patincos estão vindo com tudo. E é interessante porque, uma curiosidade, a Konami, ela tá parando de fazer jogos AAA pra ficar fazendo máquina de patinco. Então, provavelmente, a gente nunca mais vai ter um Metal Gear Solid, porque liberaram essa lei no Japão mais liberal com relação a apostas.
A não ser que o Solid Snake jogue patinco.
Não, provavelmente vai ter máquina de patinco de Metal Gear Solid, que lá é comum, inclusive. máquinas com contextos de games e acho que animes, não tenho certeza. Mas eu acho que é comum lá, inclusive. Então, você vai jogar dentro da caixa com o Snake com uma bolinha prateada num pinball. Vai ser isso, cara.
Tem uma discussão bem legal disso agora lá, porque tem muita empresa que coloca essas máquinas de patinco no trabalho pro trabalhador ficar jogando patinco o salário dele, sacou? Aí o patrão não precisa... É, pro patrão não pagar mais o cara. Então, tipo, tá, os caras estão na maior discussão sobre isso, assim. E o Nicolas Cage, 10 anos atrás, vendia máquinas de patinco em comercial.
Cara, que bizonho, né? Não, é assim, é isso aí... vamos lá, recortes do ocidental. O recorte do japonês que se mata de trabalhar, né, cara? É isso aí, né? Já é comum já mangaká se suicidar de ficar 18 horas por dia trabalhando, assalariado normal.
Eu te falo, eu não sei qual é o nível de realidade, mas eu tava vendo a reportagem na Globo, né, sobre as oportunidades da nova geração no Japão, e eles estavam justamente procurando, porque faltou um trabalhador no Japão, e essa galera que tava com estudo mais desenvolvido aí podia escolher, e as empresas não estavam disputando por salário, estavam disputando eles por benefícios. Não, por benefícios. Então, talvez essa realidade do japonês trabalhar até a morte aí e tal, comece a mudar aos poucos pela necessidade de agradar o trabalhador, porque tá acabando gente no Japão.
É, tá faltando mão de obra lá. Mas esses comerciais antigos, cara, tem um sensacional do Zelda, mano, que é incrível.
Nossa senhora, que porra maluca.
Cara, são os personagens, é o Link, é a Zelda, mas tipo, eles estão um pouco...
Não, é o Zelda e a Link, né, cara?
É muito engraçado isso, porque o Link, ele é mulher no comercial, e a Zelda...
Não é homem. Não é homem, só pra deixar claro.
Fica a dúvida, né? Mas é engraçado, eles estão meio descaracterizados assim, mas eles estão, tipo, mandando um rap hip-hop ali sobre o jogo, é muito bizarro, cara.
Não, eles não estão descaracterizados, né? Eles estão caracterizados como o Link do A Link to the Past, né? Uma propaganda do Link to the Past do Super Nintendo. Nerdão, né? Eu já saquei só pelo outfit, porque isso só é anunciado no final, né? Mas só pelo outfit eu falei, essa porra é A Link to the Past. E também, né? Porque é velho pra caramba, dá pra sacar o comercial. E realmente, cara, ele dá 10 de 10 do filme do live action do Mario Bros. Ocidental, né?
Eu falei descaracterizado porque o Link tá fazendo hip hop, cantando rap. Sim.
Ah, não, mas nos jogos ele não faz isso também, não?
Então, imagina, você chega pra matar o Ganon e é uma batalha de rapper.
Olha aí, ó.
Meu Deus.
Nintendo, por favor, faça.
Põe um Eminem pra cantar, né?
É verdade. Ah, cara, essa próxima propaganda, tirando aqui o Nicolas Cage, ela é, obviamente, bizarra, né? É o das lagartas procurando a última folha de chá.
Ele é bizarro pelo fato que lagartas, elas não são pais de outras lagartas, né, cara? Não é assim que a biologia funciona. Você tem que virar uma borboleta pra ser pai de uma lagarta.
Caralho, eu não tinha pensado nisso. Verdade, faz sentido.
Tem a lagarta pai e a lagarta filho. E, tipo, não tem como uma lagarta ser pai da outra, cara.
Segundo a propaganda, você está errado, Lucas.
Não faz nenhum sentido isso, mano. Mas é bonitinho mesmo, elas são fofinhas.
É, e pior que aquela raça de lagarta que foi baseado no Caterpie, né? Do Pokémon, né? Que tem aquele...
Que é a única lagarta que é legal.
Não gosta de lagarta, Rafael?
Não, e é bizarro, porque, tipo assim, é muito aquela coisa de... Não, filha, nós vamos pegar apenas a folha do chá, a última, que ela é a mais saborosa, né? Vamos lá pegar a folha do chá e bababá, bibibi. E até aí, beleza, né? Aí chega lá, aí o comerciante, não, o cara que tá catando a folha do chá pegou primeiro. Aí ocorre aquela batalha. A lagarta começa a chorar por todos os olhos. Cara, é... Japão, né?
E no final, a Caterpie ali lança um Confusion no cara e é super efetivo, né? Ela lança poderes paranormais ali em cima do cara, né? É um Pokémon psíquico, pelo jeito.
Da lagarta tem poderes paranormais, só isso explica.
Mas é, mano. Desse nível de propaganda ocidental no Japão, tem sobre Star Wars, cara. E eles estão vendendo atum. E é tipo todo o elenco de Star Wars, só que falsificado.
Sim, verdade, né, cara?
O Darth Vader tá tipo Darth Vader Super Sentai. Os Stormtroopers são um pouquinho mais Super Sentai também. E aí tem tipo um Luke genérico, uma Leia genérica. Cara, todo mundo genérico.
O C3PO com calça que para no joelho. Muito bom, cara. É tipo um Star Wars com muito baixo orçamento, né?
Eu tenho certeza que eles não pagaram pelo direito do Star Wars, mano.
Cara, as propagandas no Japão, todas elas parecem ser com muito baixo orçamento pra ter um lucro absurdo e ter uma propaganda gratuita na zoeira da galera, porque não é possível. Parece propaganda, sabe, que é do Dolinho.
Verdade!
Nesse nível.
Mas a gente tem que contar também que são propagandas antigas, né? Elas não são propagandas novas. Por exemplo, acho que essa propaganda, inclusive, é da década de 70, né?
É, de quando saiu Star Wars essa daí, cara. Que é. Quando tava aquela febre, né? Mas é tipo qualquer coisa, assim. Eles estão em volta de uma mesa de... O Darth Vader se junta com o Luke ali em volta da mesa de jantar e vamos comer atum.
Muito vai, filho, coisa, comendo atum.
É, eles nem pensaram em uma maneira de contextualizar a Star Wars com a comida atum, sabe? É qualquer coisa.
Cara, pior que tem o Chewbacca, esse Chewbacca genérico. Ele dá um Deus. Pulo. Cara, ele tá realmente o Chewbacca da Priscila da TV Colosso, cara.
Ele tá. Ele é muito, muito trash, cara.
Ai, Jesus. Verdade. E tem outro também, né? Do Yoda vendendo macarrão.
É outro desses de macarrão instantâneo, né, cara? Mas esse, ele é mais moderno, assim. O CGI dele tá bem feito. Eu acho que é quando saiu o terceiro filme da trilogia nova, que é o episódio 3, né? Eu acho que é dessa época. E o Yoda tá até que legalzinho, assim, cara. Tá usando a força pra fazer macarrão em um bully gigante, mas ele tá bem feito, cara.
Sim, verdade, verdade. É, cara, ele tá melhor, inclusive, que o Yoda da Ameaça Fantasma, né? Vamos lá.
Que filha da mãe.
É verdade, cara.
Eu gostava tanto da trilogia nova quando eu era pequeno, mano. Que triste.
É, você era o público-alvo, né, cara?
Gosto ainda, é legal. O primeiro filme é uma bosta, mas o 2 e o 3 são legais. Os atores são uma bosta, mas o 2 e o 3 são legais.
Não, não fala isso do meu Obi-Wan, cara. Não fala isso. As nuances das caretas do Obi-Wan. Ai, meu Deus. Todo mundo vai me odiar. Mas eu acho que o último da lista é o mais legal de todos, né? Em termos de produção, assim. Ele tem muito cara de comercial brasileiro.
O que você quer dizer com isso?
É, as pessoas estão jogando futebol no Brasil, né?
Qual outro contexto, Rafael?
Esse comercial, ele é o melhor, pelo menos, que eu encontrei aqui em nível de produção, assim. E ele tem muito cara de marca grande, comercial internacional, pra passar em intervalo de Copa do Mundo, coisa desse tipo. Ele é um samurai, que ele chega no Brasil, ele cumprimenta as crianças que estão em um campinho de futebol, e ele começa a jogar futebol ali com as crianças, só que ele faz muitos dribles sensacionais, assim, dribles de malabarismo mesmo. Aí ele joga no meio da cidade, ele tem uma disputa de futebol de rua, com vários desses malabaristas, fazendores de dribles de futebol de rua que são famosos, e é um clipe bem produzido, assim, a música é boa, é empolgante, você sai querendo fazer embaixadinha com o samurai, cara.
Eu vi um monte de clipe merda, esse legal eu não vi, porra, tá que pariu, isso
é merda. É, em termos de produção, assim, ele é legal e ele é bem comercial padrão no ano 2018, assim.
Mas ele vende o quê?
Cara, eu não lembro. É Nissin Cup. Cup Noodles.
Quê? Cup Noodles.
Esses comerciais japoneses, você nunca lembra que eles vendem no final, né? Você só lembra que ele é bizarro.
Sim, é verdade. Pior que é exatamente porque o contexto, às vezes, do comercial é completamente diferente, né? Se você excluísse o logo, a apresentação do produto no final e você apresentar, seria um bom exercício, né? Tipo, apresentar pras pessoas que não são japonesas, óbvio.
Sem a marca, né?
Tipo, o que é esse comercial aqui? E deixar a pessoa se virar, né, cara?
É, cara. Mas eu acho legal, assim, porque, tipo, é o Cup Noodles e ele tá tentando vender... Eu não entendi se o comercial, ele tá tentando vender pra brasileiro o Cup Noodles. Eu acho que é isso, cara. Mas é legal, assim, ó. Veja essa marca aqui que é japonesa, o samurai pode ser tão brasileiro quanto os brasileiros, sacou? E esse eu acho que até faz sentido, assim. Ele não chega nem a ser bizarro, ele é sutil, sabe? As coisas japonesas podem ser legais na cultura brasileira. A gente também entende de Brasil. É bem nessa linha, né?
Sim, sim, com certeza. Alguém quer falar alguma coisa antes das considerações finais?
Eu não entendi porque quer vender Cup Noodles no Brasil se eu nunca vi essa propaganda no Brasil.
Como assim? Não entendi.
Vocês comentaram agora, parece que quer vender Cup Noodles pra brasileiro. Eu nunca vi essa propaganda no Brasil.
Ah, cara, às vezes passou numa época que você não tava vendo TV, velho, sei lá.
Não, é que tá, essa época não existe, eu sempre vejo TV.
É, eu também não entendi se é pra brasileiro ou não. Tem cara de ser, cara, mas eu não entendi.
De repente foi feito na época da Copa, não sei. Da Copa lá do Japão, mas só que já faz mais tempo. Você disse que parece mais 2012, então, não sei.
É, o jogador freestyle japonês é o Tokuda Kotaro, cara. Ele é famosa, assim. Eu não conheço a cena freestyle de futebol de cor, assim, mas os brasileiros que aparecem lá também são bem famosos, assim. Tem canal no YouTube e tal. Procura lá depois, galera.
Então é isso, gente. O episódio ficou tão bizarro quanto o seu conteúdo, né? Espero que vocês tenham curtido a brincadeira e tal. Eu sei que é um episódio um pouco diferente do que a gente tá acostumando a gravar, mas como diria o velho sábio, o podcast é meu e eu publico o que eu quiser. Então, isso aí. Muito obrigado, Lucas Malamidante.
Ah, minha mensagem final pra todos os ouvintes aí, fiquem com essa musiquinha.
Cué, 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 chocobol. Caralho. Ai, Jesus. O Lucas seria muito facilmente colocado em uma propaganda japonesa, cara, que ele se empolga muito com essas coisas.
Muito bom. O Lucas é a cara da propaganda japonesa. Não dá pra entender nada das fotos, dos tweets do Lucas V, quando ele tá maluco. Mas eu acho que ele bebe muito café, meu irmão. Não dá pra entender nada, nada.
Muito obrigado também, Rafael Jacaúna.
Opa, e assim, galera, cachorros com vendem batata e cuidado quando você vai comer cup noodles no meio do mato. Pessoas aparecem.
Show de bola, gente. Então é isso. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Bora lá pra área de comentários, leitura e momentos do feedback, do contato imediatos e até o próximo programa. E aquilo, obviamente, não olhe para trás, porque o Ronald McDonald... está atrás de você.
Atenção, atenção! Chamando todos os freaks, chamando todos os freaks. Contatos imediatos estabelecidos aqui no Mundo Freak.
Chegamos aqui na área de leitura de comentários, o momento de contatos imediatos, onde nós estreitamos os laços com os nossos ouvintes, entregamos o feedback com críticas construtivas, com opiniões bacanas, complementações do que falamos no episódio passado, e caso você queira aparecer aqui nesse cantinho, a gente pede encarecidamente que você entre no mundofreak.com.br e comente, em menos de uma semana pelo menos, o post do episódio passado. E aí, seu comentário pode ser adicionado aqui na leitura. Lembrando que, se você quiser mandar outros tipos de feedback, vai pro e-mail mesmo, contato@mundofreak.com.br. Mas a gente pede que, se você estiver querendo complementar o conteúdo de um episódio, você não mande e-mail, você deixa o comentário. Primeiro porque o seu e-mail acaba morrendo, porque só eu vou estar lendo, e o ideal é que essa discussão continue pós-podcast, né? O episódio não termina quando o áudio finaliza com não olhe para trás. O episódio termina, enfim, nunca, porque a gente fica para sempre comentando ali nos comentários, e é muito bom que a gente consiga ter essa entrega aí, esse bate-papo aí com o ouvinte também por lá. Tá bom, gente? Então, se você quiser saber algumas coisas em off, alguma crítica que você não gostaria de deixar pública, algo nesse sentido, se quiser saber Media Kit, essas coisas, você manda lá pro e-mail que a gente recebe e responde tudo bonitinho. E, como sempre, temos aqui o nosso apoiador da semana, como sempre, que vai me ajudar aqui a ler os comentários do episódio passado. Então, por favor, se apresente aí. Andrew, como é que você tá?
Tranquilo, tranquilo. Valeu pelo convite, Andrei. Pra mim é um prazer participar aí, né? Eu, como um ouvinte assíduo, não costumo perder nenhum podcast, nenhuma edição.
Oh, bacana, legal. Você escutou nosso último episódio? O que você achou?
Ah, sim, sim. Eu adoro conspiração. E eu até sou meio suspeito pra falar, mas eu sempre curto essas coisas e eu tenho que me controlar quando eu termino de ouvir esses podcasts que envolvem conspiração, esses episódios, porque eu fico na pilha de pesquisar depois, sabe? De ler coisas sobre. E aí não, né? Eu tenho que trabalhar, então é melhor se controlar um pouco.
É, mas isso é bacana, né? A gente acaba recebendo sempre feedbacks legais de pessoas, principalmente de criativos, né? Artistas que, poxa, ah, Andrei, o episódio me deu várias ideias pra fazer alguma coisa. Então, mesmo quando a pessoa não é artista, fica nessa vontade de procurar saber mais, que o podcast, no fundo, é isso, né? Em uma hora, duas horas, não dá pra falar tudo sobre um tema e o pessoal fica com esse gosto de, poxa, quero aprender mais, quero saber mais sobre isso. Será que tem mais teorias da conspiração? Quero montar a minha. Olha aí, ó. É, quero colocar aliens, demônios e cassino na minha teoria da conspiração. Você pode fazer também. Pode. Coloca aí no comentário que a gente debate ela. É, se você conseguir ganhar do Rafael Jacaúna, vai levar um prêmio.
Olha, mas eu vou dizer que o Mundo Freak é uma das maiores fontes para as minhas aventuras de RPG.
Olha aí, sinto muito.
Eu narro bastante o mundo das trevas, os personagens jogam com humanos mortais que são investigadores do sobrenatural, então, por razões óbvias, muitas pautas do mundo freak já se desenrolaram na minha mesa de jogo.
Oh, que bacana, legal saber disso, realmente, a galera da... Ih, a galera da RPG também cobra muito a gente fazer episódio de RPG. Será que eu não sei ainda, tô pensando, vamos ver se essa coisa sai aí. Ou se não sai, mas o pessoal geralmente cobra muito. A gente tem muito ouvinte que joga RPG, que curte bastante. Eu gosto pra caramba, acabo nunca jogando porque... Falta de prática, né? Vida acontece. Então, a gente nunca tem tempinho pra jogar nada. Mas quem sabe é um dia, quem sabe é um dia. Então, bora lá. Bora pro episódio, que é assim, galera. O episódio passado foi o 207, o do JFK. E a gente vai ler aqui sobre as conspirações. Quem matou Kennedy? E aqui, os ouvintes, eles adicionam bastante coisa legal. O primeiro deles é o Iago Pimentel, e ele fala o seguinte: acho o caso JFK muito interessante, e o que me levou a pesquisar muito sobre ele foi o livro Novembro de 63, do Stephen King, onde o protagonista volta no tempo e tenta evitar o assassinato do presidente. Stephen King usa a teoria de que Lee agiu sozinho, e sua linha alternativa parte um pouco do que o Andrei falou, de que a morte do Kennedy foi necessária para evitar uma guerra nuclear. Depois de ler o livro, assisti os dois filmes citados no cast, Parkland e JFK. Achei bem legais e recomendo tanto o livro quanto Parkland, para quem gosta da história. JFK, por ser mais um documentário, é legal para quem quer se aprofundar mais no assunto. Na parte das teorias, descarto a máfia, porque como o Lucas falou, seria muito mais fácil eles terem matado promotores e juízes, como fizeram já antes, do que o presidente. Também não acredito que Lee tinha agido inteiramente sozinho. Ele pode ter sido o único atirador, mas duvido que tenha arquitetado tudo sozinho. A teoria que mais me convence é que foi o próprio governo, um complô entre FBI, CIA, vice-presidente, etc., com o objetivo de usar o JFK como um mártir, do tipo, olha, um comunista matou o nosso presidente, olha como o comunismo é mau, gerando uma grande comoção para juntar a população contra o inimigo em comum, pois naquele momento o povo tinha o foco dividido, com os casos de segregação racial, e havia um sentimento meio que de temor depois do fiasco da Baía dos Porcos. Com a morte do JFK, os americanos voltaram de novo sua atenção contra os comunistas. Um ponto não foi falado no cast, e que acho legal, é que a mãe de Lee, Marguerite, deu a entrevista depois da morte do filho, reafirmando o que ele disse na sua última declaração, que ele era um bode expiatório e que, na verdade, ele era um agente da CIA. E ele coloca entre parênteses que a velha não batia muito bem da cabeça, mas pode ser verdade. Então, Iago, eu concordo muito com as suas colocações, com algumas delas. Eu acho difícil a gente bater martelos aqui. Fico bem dentro, em cima do muro, como fui no próprio podcast. Mas você vai mesmo por uma linha que eu acredito, assim, de que é algo mais pé no chão mesmo. O que você acha, Andrew?
Ah, eu sou bem pé no chão com essas coisas de conspiração. Até porque, sei lá, eu já li coisas que parecem saídas desses filmes conspiratórios que a gente assiste de madrugada. Mas até tem coisas que não são tão impossíveis, assim. Eu acho que foi lá em 2000 e pouquinho, não sei a data exatamente, mas a própria CIA liberou altos arquivos, assim. E aí quem tem paciência e gosta dessas coisas consegue mais ou menos ir ler vários documentos sobre essas conspirações. Eu também acho que ele era um bode expiatório, cara. Eu acho que, na verdade, sem querer traçar nenhum paralelo com o presente, mas eu acho que muitos presidentes dos Estados Unidos acabam tendo essa função, se não bode expiatório, mas meio que funcionando como um testa de ferro, sabe? Eu também gosto da hipótese dos X-Men, né? Daquele era um mutante, mas aí é outra coisa.
Sim, verdade. Aí, falando nisso, realmente, né? É um tipo de história que ele já foi bastante usado na cultura popular, principalmente na cultura americana. Obviamente, não é um presidente americano. Isso é legal, né? Então você tem diversos momentos aí, em quadrinhos, filmes, revistas, tudo que envolve aí algum nível de conspiração, menciona o Kennedy, né? Realmente, é o tipo de trauma americano que vai demorar muito a ser sanado, assim, né? O pessoal ainda tem muito dessa angústia de querer saber o que aconteceu de fato, né? E eu acho até um pouco assustador, né? Algo, beleza, você tá falando da sua nação, do seu país, e algo acontece nesse nível, nessa escala, e com tantas lacunas aí para serem preenchidas, né? Você fica com aquela sensação meio temerária, né? De que qualquer um pode fazer qualquer coisa e tá tudo fora do seu alcance, né, de tentar proteger, de tentar, enfim, acho que é algo que os americanos, eles gostam muito de abordar justamente por isso, né, é um ponto em que não tem muito o que fazer com esses mistérios.
Não, e também é uma coisa que eu acho que gera mesmo discussão E principalmente uma coisa mais obscura, assim, justamente porque, como tu falou, não tem como bater um martelo. E porque é um presidente assassinado em um país que vem de uma longa linha de... tem essa identidade forte, muito bem marcada. E isso é é um tipo de ferida na própria identidade nacional para eles, né? Uma coisa que vai ecoando, e a gente tem outras coisas, como o próprio 11 de setembro, mas são coisas que afetam a nação como um todo, e mexe com o imaginário, obviamente.
Sim, sim, com certeza. Bem, o próximo comentário aqui é do Super Velociraptor, e ele fala o seguinte: a história do assassinato de JFK, a suposta aterrissagem na Lua, e outras teorias da conspiração são retratadas no mangá Billy Bat, de Naoki Urasawa, mesmo autor de Monster e 20th Century Boys. Inclusive, o Lee Harvey Oswald é um personagem recorrente do mangá. Fica aí a recomendação, quem sabe rende até um MFC. Cara, apesar de conhecer bastante o trabalho do Naoki, o Monster é um clássico do mangá e do anime, e o 20th Century Boys, ele também é bastante famoso, bastante icônico no mangá, um monte de gente recomenda. Não conhecia essa história, o que é estranho, principalmente com relação à conspiração, que eu gosto tanto. E, cara, eu fiquei muito curioso pra saber. Pelo nome aqui, eu nunca ouvi falar, então eu imagino que eu não tenha saído aqui no Brasil. Vai saber se algum bem obscuro acabou saindo, não tô sabendo, mas vou procurar saber aí nessas internets aí, porque eu me interessei bastante, cara, e é interessante, eu gosto muito de ver essa visão japonesa, né, que eles colocam aí sobre o Ocidente, né. Eu tava vendo, tem um anime agora que eu esqueci o nome, em que ele aborda bastante teorias do Tesla, e é um anime também de conspiração e mistério, que tem várias coisas escabrosas acontecendo, e é citado várias vezes o Tesla, né. Eu não cheguei a terminar o anime, então não sei exatamente como é que isso tudo se encaixaria, mas eu acho bacana, acho interessante. Tem a temática bem Mundo Freak também.
Não sei, eu acho que de repente alguém podia fazer um anime da tentativa que teve no governo do JFK a derrubar o regime comunista em Cuba, né? Ia ser interessante. Uma guerra contra o comunismo em Cuba, sei lá. Fica a dica aí pra quem escreve essas coisas.
Ah, tem esses subgêneros aí de ficção científica, de falar. O próprio novembro de 63 do Stephen King é um desse estilo, né? De volta no tempo, né? Que fala sobre futuros alternativos, né? Mudanças temporais.
É história alternativa que chama.
História alternativa. Ou como é que é? Contrafactual, alguma coisa assim que geralmente o pessoal inventa. Tipo, o que aconteceria se os nazistas tivessem vencido, por exemplo? Que gerou, por exemplo, tem o livro, né, e gerou a série aí da Amazon, que é aquele Man in the High Castle,
The Man,
né?
In the High Castle. Nossa, eu preciso muito ver essa série.
Pois é, também, mas tô achando tão pouco dela que eu tô até com medo, assim, de não sei se tudo não, mas é muito bem referenciado esse livro. E fica bastante a curiosidade aí. E, cara, eu gostaria de ver isso também em histórias brasileiras, porque quase nunca a gente vê abordado, né? É sempre tudo muito americano, tudo muito europeu. Sei lá, ver um tipo... O que aconteceria se a independência nunca tivesse sido proclamada? O que aconteceria se, sei lá, se Getúlio não tivesse morrido? O que aconteceria se o ET de Varginha virasse presidente do Brasil? O que aconteceria?
Nossa... Eu sou aqui. Aqui tem, né? Eu sou do sul, né? Eu moro em Santa Maria, que é tipo interior Rio Grande do Sul, cidade de médio porte. E faz uns 3, 4 meses alguém achou um lobisomem aqui em Santa Maria. Aí um vereador aqui disse que ia caçar o lobisomem, rendeu fanfic, cara, rendeu tudo aqui do vereador caçando o lobisomem aí nas matas de Santa Maria de noite. É isso que eu quero, é isso que eu queria de ficção no Brasil, entendeu? As pessoas caçando lobisomem aqui no interior do Rio Grande do Sul.
Com certeza, cara, fica aí, por favor, escritores. Roteiristas, deem um gás aí. Quero ver contrafactual aí de história brasileira. Próximo comentário é da Silvia Tami Anan, e ela fala o seguinte: há uma teoria de um especialista em balística chamado Howard Donaghy. Eu acho que errei completamente o sobrenome, mas tudo bem. Um dos pontos mais debatidos, e sobre o qual o filme do Oliver Stone gasta horas, é a trajetória da bala, que para muitos sustentam a tese de que 2 ou 3 atiradores estivessem lá. Para esse cara, o que teria acontecido é que um agente federal no carro atrás de Kennedy teria disparado por acidente quando, depois do primeiro tiro, os carros frearam de repente. Não sei se um policial treinado cometeria um erro desse tipo, mas a história é interessante e seria por causa disso que alguns documentos do caso não são liberados, para não lincharem esse cara. Donaghy colaborou com um jornalista alemão chamado Bonar Mininger. Caraca, só sobrenome topzera. Que esse cara, o alemão, escreveu um livro intitulado Mortal Error, The Shot That Killed JFK, né? Vamos lá, erro mortal, o tiro que matou o JFK. Sim, é mais uma entre tantas teorias, mas a conclusão é até engraçada. Se o agente do serviço secreto não tivesse cometido esse erro, JFK provavelmente sobreviveria, mas viraria um vegetal. Eu ouvi sobre essa teoria nesse vídeo do Craked, sim, é um site de humor e cultura pop, em que eles dizem algo muito legal sobre teorias da conspiração. Todas pressupõem que tudo o que acontece é intencional, que todos os atores envolvidos escolhem um objetivo em comum. Todo mundo é extremamente competente em fazer a sua parte no momento exato, e nós sabemos que nada funciona assim. Olha, isso é interessante, principalmente quando você coloca aqui, Silvia, essa questão aí dos atiradores e do próprio acidente e tal. Assim, de forma nenhuma eu duvido que aconteça erros policiais e militares. Isso acontece à torta direita, a gente bem sabe disso, né? Tá longe de serem casos isolados, inclusive, né? Coisas de atirar por acidente. Lembrei até daquele vídeo que tá um policial pritando numa discoteca. Ele dá um mortal pra frente e ele tá com uma arma na cintura, a arma cai no chão, atira e acerta o DJ. Cara, é um dos vídeos que, enfim, né? É o resumo dos nossos tempos. Mas é interessante porque, realmente, não tem como você ter controle de tudo. Eu acho que é aí onde os teóricos da conspiração pecam, em que é tudo tão casadinho que pra nada ser descoberto, pra nada ficar estranho, pra nada... Entende? É você contar muito que a Lady Murphy não haja sobre você. Então, assim, eu até acho que possam existir aí forças que estão além da nossa compreensão, que podem, de alguma forma, fazer, planejar algo nesse sentido, mas não vai ter um nível tão complexo de não ser pego nesse ponto. Eu não sei, eu acho muito complicado esse assunto, mas eu gosto bastante de pensar que tanto para nós quanto para os conspiradores, né, não os teóricos de conspiração, os conspiradores em si, aqueles que querem efetivamente fazer coisas ruins, que o mundo é caótico para os dois lados, então tem que pensar sempre nisso. Acho que, inclusive, tem coincidências tão absurdas que até nas histórias parecem inverossímeis, enquanto na vida real acontecem direto. Como, por exemplo, se esse fosse o caso, se o tiro tivesse partido acidentalmente de um policial atrás do JFK, seria uma coincidência tão absurda que, olha, qualquer pessoa escrevendo uma história descartaria essa hipótese por ser muito clichê, óbvio, sei lá, forçada demais.
Eu acho que tem por aí. Agora eu não vou lembrar de cabeça nenhuma coisa bizarra pra citar, mas tem várias coisas por aí que a gente olha e diz, não, isso não pode ter acontecido de verdade. Mas sei lá, eu acho que só...
Sim, exatamente.
É, a coisa do tiro poderia... Eu concordo contigo, eu acho que... Não sei se alguém treinado cometeria esse erro, não sei. Tira um pouco da graça da conspiração, né? Só isso.
Excelente, excelente, é isso aí. Então, a gente tá se endireitando pro final do podcast. Andrew, antes da sua mensagem final, Jabá, você tem alguma pergunta secreta que queira fazer pros membros da equipe do Mundo Freak, pra mim?
Eu fico só me perguntando se... O que tu consideraria, assim, como uma... além dos filmes, tem algum outro documentário, algum livro bacana pra explorar essa coisa da conspiração americana? Não só sobre o Kennedy, mas, de repente, sobre as próprias maquinações da CIA, sabe? Dessas agências governamentais, coisas do tipo.
Se eu tenho alguma coisa para indicar?
É, um filme, documentários, série, livros...
Cara, eu não tenho nada muito específico, mas se tem algo que me chama muita atenção, são as conspirações de hoje em dia, assim, das teorias de conspiração de hoje em dia, inclusive algumas que se comprovaram reais, né, como todo aquele lance do Prisma, alguns anos atrás, né, vazamento de e-mails e por aí vai. Eu gosto muito desse tipo de coisa, então eu tô sempre muito de olho nessa galera de TI lá dos Estados Unidos, por exemplo, acabou de acontecer agora aí aquela questão da Cambridge Analytica, né, que o Facebook tava vendendo dados das pessoas, e por aí vai. Cara, eu gosto muito de ler sobre esse tipo de assunto. Eu não tenho muito falar, lê esse livro ou vai nesse filme, porque muitas das vezes essas obras elas têm um viés muito próprio, né? E o que eu sempre indico é que consuma bastante de diversas fontes. Isso geralmente faz com que a gente evite muitos erros e passa a treinar um pouco o nosso senso crítico. É, por exemplo, um dos que eu assisti bastante coisa foi daquela história toda do Julian Assange, que, pra quem não sabe, é um cara que ele tá... Até, exatamente hoje, eu não acho que ele tá na Rússia, inclusive. Ele tá meio que dentro de uma... ele tá protegido, vamos colocar assim, na Rússia, né? E ele tá liberando os dados. É, tem um filme muito legal que é o Quinto Poder, que é o Cumberbatch, que faz o Julian Assange. Mas, assim, já falaram que esse filme, ele peca em uma coisa ou outra de informação, mas se você for procurar, existem outros documentários, outras coisas legais que dá pra complementar bastante esse filme. Fica aí, então, com um tipo de poder, mais ou menos como isso tudo é muito caótico e como esse tipo de coisa funciona, né? Então você tem no WikiLeaks, por exemplo, né? Que bombou bastante, né, alguns anos atrás e tal, que... O pessoal tinha como entrar pela Deep Web e colocar ali, postar coisas, e ali eles teriam uma curadoria que separaria o que tinha mais chance de verossimilhança ou não. Aceitava doação WikiLeaks, depois eles saíram da Deep Web e foram pra web normal, então o WikiLeaks é acessível. E eles liberam documentos vazados, assim. E aí, tipo, aí você vê os escândalos de governos e tal. É por isso que é difícil você apontar do tipo, ah, é tudo muito perfeito, nunca dá pra saber de nada... Pode ter uma coisa ou outra oculta, mas são tantos fatores e tantas pessoas envolvidas que é muito difícil ficar preso por tanto tempo, né? Então essa história do Julian Assange, eu acho que é interessante o pessoal ficar de olho. E fica aí a recomendação do filme O Quinto Poder, que é interessante. Sempre fica de olho, cara. Agora tem desse... Com certeza vai começar a sair filme aí desse Cambridge Analytica, coisa nesse sentido, que toda hora tem uma conspiração americana nova pra ser desmistificada, pra ser reiterada. Acho que é legal, assim.
É, bacana. Mas é isso aí, bacana.
Mas e aí, Andrew, tem uma mensagem final, um jabá para fazer para os nossos ouvintes, antes da gente encerrar?
Jabá tenho, eu participo de uma HQ, eu sou roteirista também, chama Metalmancer, a gente também tem uma campanha de financiamento aí no Apoia-se, é uma história sobre bruxaria e heavy metal, então se alguém se interessar aí por quadrinho, por esse tema meio, é uma história meio de humor negro, assim, a gente brinca com vários clichês envolvendo metal e bruxaria, coisas do tipo. Se alguém se interessar, só chegar lá e fazer parte do clubinho. E queria agradecer aí pelo convite, né? Valeu, Andrei. Muito obrigado.
Poxa, eu que agradeço, Andrew. Boa sorte com a empreitada. E é isso, galera. Não olhem para trás.
Mas eu vou postar tanto meme nos comentários quando esse episódio sair. Mas tanto meme.
Meme pode, você não pode ficar puto com o vídeo. Que tem grande chance de acontecer. Inclusive.
Não, tranquilo, tranquilo.
Tá puto com o quê? Com leite?
Com ouvinte. Caralho, Rafael.
Não, tô maluco. Tô aqui doido. Calma aí, quem ficou puto com o vídeo? Cara, os ouvintes. Agora me deixaram, agora é o Lucas, é isso?
É, pois é, mano. Japão é legal, cara, mas eu já namorei uma japonesa e quebrou meu coração.
Eita, que isso, cara? O que aconteceu?
Partiu meu coração, cara. Ah, danada. Melhor nem entrar isso daqui, velho.
Ih, rapaz. Não, agora vai entrar. Agora, porra. Se você já se o teu comum é namorar a reptiliana, o que foi a gente? Foi a garota tentáculo? Foi o quê, cara? Vocês aí, por favor, corrijam a gente ou expliquem pra gente, porque a gente é meio capial no que diz sentido. Não, capial acho que fica ruim de falar, fica meio ofensivo. A gente é meio ignorante.
Fica meio preconceituoso. Preconceito é coisa de cigano. Tá bom. Só que essa piada não pode contar na Itália, não, porque eles estão expulsando o cigano.
Cara, editor, você corta toda essa parte aqui, tá bom? Tá bom? Diz aqui, desde o que eu falei até aqui. Vai do vou completar o que eu tava. Meu raciocínio. Calma aí, Rafael. Tem algum barulho externo aí? Fala alguma coisa.
Alô, alô.
Tem um cachorro latindo, tem um caminhão passando. O que, que tá acontecendo aí?
É o cachorro latindo. Meu cachorro, ele é meio escuro.
Não, mas tem alguma coisa a mais. Parece que tem alguém sussurrando enquanto você tá falando.
Deve ser meu nariz, calma aí. Melhorou?
Não, isso aí é... Tá, eu acho que melhorou, não sei.
Então eu sempre procuro, né, conversar qualquer coisa sobre outros países, porque a gente tem que saber mais coisa do que o que a gente vê no filme, né, cara? Então saber dos outros...
Calma aí, que esse cachorro não dá, não. Espera um pouco.
Ah, então vai lá que depois eu falo, porque o cachorro tá latindo agora, é foda.
Cara, pior que são 30 propagandas, eu esqueço essas porra toda. Vamos lá, editor vai ter trabalho nessa. Vamos lá.
MundoFreak.com.br